Cinema, séries, quadrinhos e muito mais. Formigaelétrica.com.br apresenta FormigaCast.
E aí, pessoal, chegando com mais um FormigaCast, podcast do projeto Formiga Elétrica, que se desdobra entre site, canal no YouTube e o nosso querido podcast, o FormigaCast, onde nós podemos desenvolver melhor alguns assuntos que não cabem nos vídeos, podemos viajar muito mais nas elucubrações e falar de coisas que vocês adoram ouvir. Se você conheceu Formiga Elétrica somente agora, nunca tinha ouvido falar da gente, por favor, ouça esse programa até o final e depois considere tornar-se seguidor do Formiga Elétrica. É só apertar o botão de seguir aí no seu Spotify, no Anchor, no seu agregador de podcasts preferido, mas enfim, ajuda a gente a continuar esse trabalho. E, além disso, não esqueça de nos procurar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, onde é @formiga.elétrica. E, sem mais delongas, vamos ao nosso assunto, porque hoje nós retornaremos ao universo de Star Wars por conta de uma série que surpreendeu muita gente, que... no meu caso, pelo menos, não estava mais dando nada por essa franquia, né? Pelo menos em termos de séries. Bom, filmes também, né? A gente teve a trilogia aí do final da trilogia com o JJ. Isso dispensa qualquer comentário. Mas muita gente, inclusive nós aqui, nos encantamos com Andor, esse prelúdio de Rogue One, trazendo novamente Diego Luna no papel de Cassian Andor, que tem inúmeras qualidades aqui que são realmente surpreendentes de se encontrar num produto derivado de Star Wars, pelo menos hoje em dia. Para comentar isso, eu me apresento aqui, Daniel Fontana. Ao lado do meu convidado, hoje nós temos um episódio em dupla. Eu tenho aqui comigo um convidado especial, retornando ao FormigaCast, nosso querido Alexandre Luiz, diretamente do Cine Alerta.
Valeu pelo convite e olha, eu tenho que dizer que essa série, ela resgata não só a nosso entusiasmo com Star Wars, mas ela praticamente ressignificou isso. Não é fácil de fazer com uma franquia que já tem tantos desdobramentos, mas ela ressignificou muita coisa da trilogia clássica de Star Wars.
Com toda certeza. Inclusive colocou finalmente a guerra do título num produto, né? Ai, ai, mas vambora pro papo. Bom, vamos à nossa paradinha aqui para a leitura de e-mails, saber o que os nossos seguidores, leitores, apoiadores, devotos e afins tinham para nos dizer. Lembrando que você também pode mandar um e-mail aqui para o FormigaCast. É só escrever para podcast@formigaelétrica.com.br para ter seu e-mail lido aqui por nós. Traga suas sugestões, suas críticas, seja lá o que você quiser falar para nós. E é isso. Mas, caso você não tenha interesse algum na leitura de e-mails, por gentileza, pule direto para
17 minutos e 54 segundos.
E roda a vinheta, por favor. Formiga. Bom, paramos aqui em algum cantinho de uma galáxia distante, muito distante, para encontrar o Gustavo, para ele ler os e-mails aqui comigo.
É, olha só quem diria, me acharam na galáxia.
Olha só, primeiro e-mail aqui que abre essa rodada. Ainda sobre Ruptura, que é um programa que pelo visto a galera gostou, né? E quem escreve para nós é o Lincoln Santos. Vamos lá. Sobre Ruptura e sua primeira temporada na pauta do FormigaCast. Saudações, formigueiro. Muito interessantes pontos levantados sobre a série Ruptura no último programa de 2022. Chama atenção que o fenômeno trabalho venha sendo problematizado nos mais diversos meios, evidenciando com isso uma crise que se reinventa através da precarização e das adaptações que o Rafael mencionou. Para o inferno de todos nós escravos, a.k.a. classe trabalhadora. Acho que um bom complemento ao tema é o livrinho do Bob Black, chamado Abolição do Trabalho, que coloca como mal supremo de todos os sistemas, do anarquismo ao capitalismo selvagem, do comunismo ao neoliberalismo, o próprio trabalho. Cara, Lincoln, muito interessante você ter falado do Bob Black, porque eu tenho aqui na minha estante o Groucho Marxismo, que a Veneta lançou. Acho que a Abolição do Trabalho também fez parte, né, dessa coleção baderna, né? Não me lembro, mas enfim, são trabalhos bem bacanas mesmo.
Agora, a ironia disso tudo é que se não houvesse o dito cujo trabalho, esse livro não estaria nas mãos dele, né?
Exato.
Essa é a desgraçada ironia da vida.
Mas vamos lá. A continuação aqui. O próprio trabalho, causa direta de milhões de mortes e sofrimentos psíquicos diversos. Uma das partes que mais me causou espanto no livro ressoa com os comentários do Gustavo no começo do episódio, de que a ideia de tempo livre é uma fantasia. Ou você está indo e voltando do trabalho, ou trabalhando ou descansando da fadiga física barra mental que o trabalho lhe causa. Isso fica claro quando 6 horas de sono por dia, um final de semana, ou até mesmo o luxo de férias de 30 dias não são mais suficientes para injetar ânimo, razão ou satisfação. Chega até a ser cômico esta última. Nesta rotina bizarra que a maioria de nós normalizou como ganha-pão. Mas a salvação. Foda-se o trabalho em uníssono. Fica a dica do livro e os parabéns por mais um excelente programa. Abraços de Ceilândia, Distrito Federal. Olha só, cara, legal aqui, o programa de ruptura continua ressoando aí, porque pegamos... A série toca em pontos, assim, muito, muito contundentes, né, não tem como a gente sair incólume dela, e o programa, tipo, cutucou ainda mais esse vespeiro, né, desse assunto, né, que os bolsominions vão nos odiar por isso, né, mas foda-se.
Eu já nos odeio tanta coisa, né, cara? Mas é essa no balde. Mas é engraçado, cara, a ruptura, que tipo. O bacana é que nós sabemos muito bem que existem enormes diferenças com relação a trabalho de acordo com o país onde você mora, né? Aqui no Brasil funciona de uma forma, Estados Unidos de outra, tal. Cada país tem sua peculiaridade. Entretanto, todos eles compartilham de algumas vicissitudes comuns a todos, né? E uhum. O legal de Ruptura é que foi isso, né, cara? Tipo, você pode assistir sendo do regime CLT, sendo microempreendedor, ser desempregado, de qualquer país, de qualquer lugar do mundo, e Ruptura vai te pegar de alguma forma, porque ela lida justamente com essas questões que são comuns a qualquer lugar que tenha o dito cujo trabalho, né? Agora, sim. Puxa, cara, vou te falar que como alienação traz um quentinho no coração, né? Porque eu tava assim, entre aspas, de boa, né? Tipo, esperando minhas férias com muita ansiedade, mas eu tava assim de boa. Aí tem aí o e-mail do Lincoln e, cara, vou te falar que eu comecei a ficar desgraçado de novo da cabeça, só por ele começar a falar essas coisas. Eu comecei a lembrar, pô, alienação às vezes é um bem, cara. Porque, nossa,
claro.
Fiquei um pouquinho desgraçado da cabeça, mas vamos lá.
Enfim, mas aí a gente repete o que a gente falou pro Tony na outra rodada de e-mails, né? Falei, estudemos os estoicos, né? Porque eles têm muito a nos ensinar pros tempos de hoje, né?
Eu não sei se os estoicos aguentariam hoje em dia, cara.
Lincoln, obrigado demais aí por essa mensagem bacana e valeu por complementar e trazer Bob Black pra essa discussão. Eu confesso que quando a gente gravou, eu não lembrei, né, de citar o autor, sei lá, mas é um complemento muito bacana e recomendo sim o trabalho dele, assim como você. Obrigado, continue escrevendo para nós, vamos para a próxima mensagem, que é, ou melhor, que se chama Era Uma Vez, um podcast sobre mercado editorial em 2018. Veio do Lobo do Forte, que, para quem não lembra, escreveu uma mensagem pedindo a pauta de quadrinhos e educação. Faz acho que umas duas edições atrás. Mas enfim, vamos ver o que ele diz aqui. Prezados, no longínquo ano de 2018, a equipe do Formiga Elétrica discutiu o tema mercado editorial de HQ no Brasil. Aliás, parabéns pela escolha do tema. Nós, leitores e críticos de quadrinhos, precisamos entender nosso papel dentro deste contexto, inclusive para influenciar positivamente os rumos do mercado. Observando o mercado editorial de quadrinhos no Brasil nos últimos 4 anos, com suas polêmicas e tretas, com editoras que nasceram e se consolidaram, com a hegemonia inquestionável da Panini, Com o fortalecimento dos financiamentos coletivos garantindo a sobrevivência das pequenas editoras, a quase inexistência de quadrinhos a preços populares e a consolidação do lombadeiro como perfil preferencial de consumidor, entre outros desdobramentos. O que vocês reconsiderariam ou sustentariam desde a publicação do podcast em 2018? Não valeria escalar o time original e atualizar suas reflexões e críticas sobre o tema? Abraços deste baiano, Delfino. Bom, meu caro, eu acredito que você tenha visto aí que... Eu nem lembro mais quanto tempo faz, mas... Nós fizemos um podcast assim que meio que dá uma atualizada nesse tema, que é o Como Furar a Bolha, né? Acredito que foi um desdobramento natural aqui desse sobre mercado editorial. Falasse, pô, o que vocês reconsiderariam? Olha, cara, tem muita coisa que eu mantenho. Enfim, a discussão é longa, né? Vai lá, Gustavo.
Não, essa discussão é realmente longa. Eu acho a ideia dele super válida. Eu precisaria até, na verdade, ouvir novamente o podcast para lembrar exatamente o que foi falado. Afinal, a gente está falando aí de 5 anos atrás, praticamente, né? Só que eu acho que é interessante reavivar aí essa discussão, trazendo até outros convidados e tudo mais para dar outra perspectiva. Até porque, de 2018 para cá... parece que foram muito mais de 5 anos, né? No meio tivemos aí pandemia, tudo mais, tivemos livrarias fechando, tivemos editoras surgindo, tivemos amadurecimento em questão de financiamento coletivo. Enfim, eu acho que tem várias questões novas que surgiram, questões que eram muito diferentes há tempos atrás. Eu acho que, cara, é uma excelente ideia de pauta para um novo podcast. Eu acho que é super contundente.
Beleza, meu caro, a gente vai estudar essa parada aí, vamos ver quem a gente consegue trazer aí para discutir isso. Bom, e aí a gente desenvolve, né? A gente expande, né? Mas se você não ouviu o nosso episódio lá, Como Furar a Bolha, ouve lá e também mande um e-mail, fale aí pra gente o que você achou. Beleza? Então é isso. Valeu, cara. Muito obrigado. Inclusive, mais uma vez, vou elogiar o seu nickname aqui, Lobo do Forte, que é, assim, bem badass. Então, enfim, muito obrigado. E vamos para a última mensagem desta rodada, que, adivinha de quem é? André Luciano Maria, é claro. E aqui ele escreveu assim: ruptura, deixa eu te mostrar como se divertir. Ele vai falar de ruptura de novo? Tô entendendo isso. Vamos lá.
Vamos ver. Ah, porque ele... que ele não tinha assistido, né?
É, exato. Então,
será que ele assistiu? Né?
Veremos. Mas é que essa frase aqui, deixa eu te mostrar como se divertir. Ah, bom, não sei, vai, vamos ver. Saudações, amigos do Formiga Elétrica. Felicitações por um programa que, mesmo sem Hadouken ou Alex Full, é capaz de arrancar seus testículos e fazer o sangue cenográfico jorrar. Ah, cara, ele tá falando de Street Fighter, porra. Acho que ele viajou na hora de escrever o...
o título.
O título. Ou ele tá falando de ruptura de ossos, né?
Ah, não sei. Bom, vamos descobrir.
Vamos lá. The Street Fighter é um filme sem mocinhos. Apesar de Tsurugi ter uma espécie de honra, ele ainda é um bandido bem desprezível que faz tudo acontecer por causa de uma rusga com a máfia. Como muita coisa desse veio exploitation, é um fiapo de roteiro, embora muito bem contado, para apresentar uma pancadaria generalizada, muitas delas realizadas em corredores anti-Old Boy e que acho até mais competentes que as vistas na série do Demolidor. O crânio sendo esmagado em visão de raio-x, copiado em Romeu Tem Que Morrer e em Mortal Kombat. Apesar de causar um certo estranhamento, ao menos no meu caso, os movimentos de Shiba, alguns parecendo mesmo improváveis, aglutinado ao fato do mesmo ser fundador do JAC, né, que é o Japan Action Club, que se propunha a promover técnicas de luta realistas nos tokusatsu. Isso logo é superado, e o último confronto num convés de navio durante uma noite de tempestade, a sequência que aparece em Amor a Queima-Roupa, ainda me é uma das sequências finais mais geniais do cinema. Em tempo, Tsurugi também é o nome de uma espada de dois gumes, comum no período Yayoi. Que vai de 1000 antes de Cristo a 300 depois de Cristo. The Return of Street Fighter tem um roteiro que é até mais complexo que o primeiro, o que pode ser resumido como o ápice do rocambolesco, Para este vil mercenário que vos fala, esse segundo filme não chega a ter um momento tão memorável como a luta do primeiro e perde um tempo considerável com flashbacks desnecessários, o que não quer dizer que não seja divertido pra caramba. Já Street Fighter's Last Revenge parece que o roteirista quis trabalhar e entregar uma trama que, à maneira da Toei, pode ser chamada de mais elaborada. Todavia, vejo quase como a película que cai na maldição do terceiro filme. A amenização do mal-caratismo de Tsurugi, a reduzida participação da divertida Etsuko Shinomi, que era outro personagem no primeiro. Na minha humilde opinião, quase afundam a obra, mas que ainda consegue arranjar fôlego para encerrar a trilogia com certa dignidade. Sobre o diretor Shigehiro Ozawa, ele também esteve no comando de outra série de filmes, de 1976, chamada Sister of the Street Fighter. Na verdade, é Sister Street Fighter, tá? Não tem o Off Day aqui. Estrelada por Etsuko Shinomi, que apesar do nome de Sonishiba aparecer nos créditos do primeiro filme, não tem relação alguma com a saga de Takuma Tsurugi. Isso mesmo, foi uma série, a gente até esqueceu de comentar no programa, foi um... não um rip-off, né, mas uma apropriação da marca que estava fazendo sucesso, né, para enganar a galera, achar que tinha alguma coisa a ver, mas não, não tem nada a ver mesmo, além da presença do Sonishiba como outro personagem no primeiro filme. Me perdoem por esse palavrório, mas se não usasse palavras, falaria por golpes mortais. Muito obrigado por um excelente programa que, mesmo não sendo daquele Street Fighter, foi em busca do mais forte e que conseguiu valorizar a horrorosa coleção de DVDs que comprei de uma empresa chamada Works, apenas com as versões estadunidenses. Atenciosamente, André Luciano Maria, PS, ajuda no apoia se garante que, se você vencer um homem, eles te chamam de Durão. Se você derrota um exército, eles te chamam de The Street Fighter. Ai, é muito bom, né, cara? Puta, esse o filme do Sonishiba, ele movimenta paixões assim de uma forma muito particular, né? E continua muito divertido.
Cara, agora falando da questão do raio-x, né, que depois foi no Romeu Tem Que Morrer e tal, tudo mais. Naquele filme lá, Rikyo, o nome?
Puxa, História de Rick.
Isso, Rikyo. Eles também usam, não usam raio-x?
Usam, mas já é década de 90. É, puta, cara, é mesmo,
antes,
né?
Então, Romeu Tem Que Morrer.
Exato, exato. Puta, pode crer. E sendo que o Street Fighter 2, né, o Return of Street Fighter, tem a cena também de bater na cabeça e saltar os olhos, isso é muito História de Rick, né, cara?
É, o Rick tem isso também.
Ai, caramba. Bom, quem não ouviu o programa sobre Street Fighter, puta, dá uma olhada lá que tá bem bacana. E assistam esses filmes, comentem aí, porque a gente quer saber o que a galera que vai conhecer esse petardo do cinema de artes marciais hoje tem a dizer sobre a atuação de Sonishiba e sobre o clima geral do filme. Então é isso. André, muito obrigado pela participação. Mais uma vez, muito bacana, como sempre. E a gente se despede aqui. Eu vou pegar a minha nave e continuar a conversa lá com o Alexandre.
É isso aí, que a força esteja com vocês, que eu vou ficar com o meu fone aqui.
Isso aí, falou.
Falou, até mais.
A série, fiquem tranquilos em relação a spoilers, tá? Porque a gente vai dividir entre dois blocos. Aqui nessa mais ou menos primeiros 40 minutos de papo, não vai haver nada comprometedor, então vocês podem ouvir de boa, tá? Caso não tenham assistido a série. E quando nós entrarmos de fato nos spoilers, terá uma sirene, terá um aviso e tal, então fiquem tranquilos, beleza? Bom, vamos desenvolver aqui, né? Acredito que muita gente que está ouvindo esse episódio já tem assistido Andor aí, veio aqui ver o que a gente tem a dizer sobre essa série fantástica. Quem ouviu o nosso episódio, o último episódio de 2022 que nós fizemos aqui, que foi sobre Ruptura, percebeu que nós gostamos muito, né? Achamos Ruptura um dos melhores produtos televisivos do ano de 2022. E Andor, eu tive a oportunidade de assistir assim na virada do ano, né? Quando virou para 2023, eu ainda não havia terminado, né? Mas já estava bem adiantado nela. Eu diria que se eu tivesse terminado ainda em 2022, eu falaria facilmente que as minhas séries preferidas daquele ano teriam sido Ruptura e Andor. Né? O que, se você ouviu o nosso programa sobre Ruptura, você vai ver que é um grande elogio de fato. Ainda mais conforme o que eu falei no começo, né? O interesse, né? Que andava meio broxado em torno de Star Wars. E uma piada recorrente aqui no Formiga Elétrica, né? Tanto nos vídeos como no podcast também, é o quanto a gente tipo torce o nariz para certas decisões da Disney e tudo mais. Nós falamos bem de Mandaloriano, é claro, porque realmente, sim, chamou atenção. Mas quando veio assim, as seguintes, a gente achou que, pô, Mandaloriano foi realmente um ponto fora da curva, né? Porque aqui já tá indo ladeira abaixo de novo, né? Mas enfim, insistiram muito, né? A série já tava rolando. Eu cheguei a dizer pra alguém que me recomendou. Eu falei, pô, não vi e, cara, sinceramente acho que não verei. Aí umas duas pessoas, não, veja. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi alguém que me disse assim: parece escrito por adultos e para adultos. Eu falei, opa, tá. Vindo de uma pessoa de confiança, isso fazia diferença pra mim. Então eu resolvi dar uma olhada, né? Primeira coisa, vamos lá no IMDb e vamos ver os envolvidos, né? Bom, Diego Luna, a gente já sabe que é um ator muito bom, né? Rogue, sim, One, de uma certa forma, né? Rogue One, de uma certa forma, ele é um produto diferenciado. Ainda que pra mim seja um filme regular, é um filme que eu gosto bastante. Uhum. Né? E eu acho que ganhou muita força. Eu revi, inclusive, antes de começar a série. E eu achei o seguinte, que além de ser um filme muito legal tem lá os problemas que eu enxergo nos dois primeiros atos, mas o terceiro ato eu acho muito, muito legal, bem dinâmico mesmo. E eu acho que cresceu muito ao longo desses poucos anos aí, dada a qualidade dos longas que compuseram a trilogia nova, né? Então você vê o Rogue One ali no meio, você fala, pô, não, esse filme é legal, esse filme tem mais qualidades que os outros. Esse filme também, não como Andor, mas insinuou trazer de fato a guerra, né? Que eu fiz essa brincadeira no começo. Insinuou trazer a guerra de fato para Star Wars. A gente viu alguma coisa ali bacana. E, de uma certa forma, acendeu uma centelha para que a gente chegasse aqui na série. Outra coisa que me chamou a atenção é que o Tony Gilroy, no caso, que é um profissional assim, muito, muitíssimo competente, um roteirista assim, conceituado pra caramba, tá aí como criador da série. É um cara que fez as revisões do roteiro de Rogue One, né? Mesmo que o filme, na minha opinião, seja irregular, isso não é um problema do cara que foi lá revisar, porque a gente sabe que produtos assim, eles têm inúmeras pessoas, um longa, né? Tem muita gente escrevendo e tal. Quanto mais gente escrevendo, é pior pro resultado final. Mas isso não arranha a reputação do Tony Gilroy. E assim, ok, tem um cara que é fera aqui. E que um cara que não é conhecido por produtos infanto-juvenis e tal. E me surpreendeu ainda mais o envolvimento do Dan Gilroy, né, que é o irmão do cara, que por sinal é o roteirista e o diretor de um dos filmes mais legais dos últimos 10 anos aí, que é o Abutre. Né? O Abutre é um absurdo de bom, né? Quem não viu, veja, tá no HBO Max e tal. Pra chegar aqui e nós conhecermos o background, o pano de fundo por trás deste personagem, que nos é apresentado em Rogue One, já tomando atitudes assim bastante dentro de uma zona moral barra ética assim, muito, muito nebulosa, né? Porque quando o Andor é apresentado em Rogue One, ele tem que matar um amigo dele pra fugir, pra não deixar que o cara, entregue segredos importantes pro inimigo e tal. Isso já deu um estalo assim pra gente falar, pô, esse personagem é um Han Solo, só que muito mais hardcore, no, sim, caso.
Que, né? O George Lucas jamais teria coragem de escrever, né?
Nunca.
Esse, com, mas, certeza, enfim, atira primeiro, ele não pensa duas vezes, não. Yes, I bet you have.
É porque exatamente aquela parada, né? Porque é uma guerra, né? Seja no campo de batalha ou seja na parte ética, espionagem, guerrilha, é uma guerra, né? Sim. E Rogue One, tipo, dá, chuta uma bola bacana pra gente chegar aqui em Andor e isso ser levado às últimas consequências, né? Mas eu já dei aqui meu preâmbulo falando de como eu fui cair nessa série. Já eu, um descrente em Star Wars voltou aqui e tá falando que, pô, gostou pra caramba da série, uma das melhores do ano e tal. É, Alexandre, fala aí, como é que foi seu rolê pra... pra tá aqui com a gente falando bem da série, porque eu lembro de você no Twitter falando assim, uma das melhores do ano e tal.
Sim. É, pra mim, é, no teu caso foi Ruptura, e pra mim, junto com o Better Call Saul, tá entre as duas melhores experiências que eu tive com uma série de TV em 2022. Andor realmente foi uma série que me envolveu muito. Eu, apesar de ter ficado bastante desacreditado com Star Wars, principalmente depois de Obi-Wan Kenobi, que foi uma série... Poxa vida, né? Tava trazendo de volta ali o Ewan McGregor para um papel que, embora a trilogia prequel tenha lá seus problemas, o Ewan McGregor não é um dos problemas da trilogia prequel. Ele encarna muito bem o Obi-Wan e tava todo mundo esperando, assim, pô, legal, né? Bacana. Aí a série vem e é um mega fanservice. Ela não é uma série que vai do nada para lugar nenhum, né? Ela não acrescenta nada na história do Obi-Wan. É, muito pelo contrário, até piora um pouco algumas coisas, se a gente levar em conta que ele teve uma segunda chance de enfrentar o Vader e mesmo assim não deu conta, e numa situação completamente parecida com a do outro filme. Então, né, ela realmente não faz nada pelo personagem, e muito mal dirigida também. A direção da série é risonha, tem coisas ali que eu assisti e falava, gente, não é possível, não tem diretor, simplesmente jogaram os atores no cenário e falaram, ah, vocês sabem o roteiro, façam aí. Porque não, eu não consigo ver uma pessoa ali dirigindo aquilo. Tem coisas na série que são terríveis. E aí eu falei, eu acho que Star Wars realmente chegou no fundo do poço. Porque a Disney está explorando ao máximo a marca. Está lançando muita coisa. E quando você começa a lançar coisas demais, você perde inclusive uma coisa que Star Wars sempre teve, né? Se você pegar ali, era uma trilogia, né? Os filmes originais, 77, 80 e 83, terminou. Demorou até 1999 para sair um outro filme de Star Wars. E aí quando terminou a trilogia, né, em 2005, a gente falou, ah, acabou, né? Eu acho que é isso. Então sempre quando lançava alguma coisa de Star Wars era um evento. A Disney transformou isso em algo banal, porque começou a lançar um monte de filme, um monte de série, né? As animações eu nem falo nada, porque eu adoro as animações, as que tem envolvimento do Dave Filoni. Eu acho que ele é um cara que entende muito desse universo, conseguiu contar boas histórias ali em Clone Wars, Rebels, e agora com uma animação também que está no ar, inclusive, quando a gente está gravando esse podcast, que é a Bad Batch, né? Que é uma continuação ali de Clone Wars. E aí, depois de Obi-Wan, eu falei, realmente, eu acho que dificilmente a Disney vai conseguir fazer uma obra de Star Wars sem que fique pensando somente no fanservice, que esse pra mim é o grande problema de Star Wars hoje, que também é um problema que atinge a maior parte das franquias. Parece que não existem mais boas histórias pra serem contadas, e simplesmente a motivação de se fazer um produto novo de uma franquia é fazer fanservice, se contar basicamente as mesmas histórias que a gente já está acostumado a ver, né? A gente constantemente vai pro cinema ver um filme da Marvel que você termina de ver e fala, eu já vi isso. Não é novidade, né? Estou vendo de novo essa história aqui, mas legal. Os personagens ficaram bacanas aí no live action, né? A representação do uniforme do personagem ficou legal. Então eu sinto que a gente está caminhando muito para isso. Cada vez mais a gente está assistindo sempre a mesma coisa. E aí o afago do estúdio é o fanservice. E eu fiquei muito feliz com o Andor, porque vai por um caminho completamente oposto disso. Porque deu pro Tony Gilroy a chance de contar uma história dentro do universo de Star Wars, mas uma história que não está preocupada em ficar agradando o fã, e sim um cara que está preocupado em contar uma boa história. Essa é a diferença, né? O que mais funciona em Mandalorian é quando a série não parte pro fanservice. É quando a série está contando ali a história do Mandaloriano com Grogu. Quando começa a entrar Luke Skywalker, quando começa a fazer referência e não sei o que, dá uma caída, sabe? Eu sei que os fãs adoram, né? Nossa, que legal, a gente tá vendo Luke aqui, não sei o que, mas dá uma caída, parece que vai sempre voltar pro mesmo ponto. E Star Wars é um universo riquíssimo. os livros, os quadrinhos, os games já mostraram isso, que tem espaço para contar os mais diferentes tipos de histórias, né? Você não precisa, inclusive, ficar sempre usando o Jedi, você não precisa ficar falando de Skywalker. Tem milhões de personagens que dá para serem explorados dentro desse universo. E, poxa, o Tony Gilroy aqui resolveu, então, contar uma história de espionagem, um thriller de espionagem, dentro do universo de Star Wars, e com uma pegada que eu não acho que seja assim, uma coisa para adulto, não. Eu acho que sim, foi escrito por um cara que pensa como adulto, né, porque ele não está pensando como um fã que só quer ver fanservice, mas ele também está direcionando isso não para adultos, mas para pessoas que também querem ver uma boa história e que exigem um mínimo de respeito a essa franquia. Porque eu acho que só colocar fanservice é um desrespeito, não só à franquia, mas também ao público. Porque é você simplesmente ignorar que é possível fazer coisas diferentes, que é possível fazer coisas boas dentro da franquia. E também levar em conta que a única coisa que vai satisfazer o público é sempre a mesma coisa. É só para vender boneco isso aqui. Esse público só quer ver a mesma coisa que ele está acostumado, né? Então eu acho isso desrespeitoso. E o que o Tony Gilroy faz aqui é respeitar a franquia e respeitar o público. É tratar o público como um público que merece uma boa história sendo contada. E tratar a franquia como uma franquia que merece ter uma boa história sendo contada ali, né? E aí ele abre ramificações que são realmente surpreendentes, corajosas, né? Tudo bem, a série tem ali alguns momentos um tanto mais violentos do que a gente está acostumado a ver, principalmente nas últimas interpretações de Star Wars, mas Star Wars sempre teve um certo nível de violência, né? Principalmente o original lá de 77 tem, né, cena de desmembramento, a gente não pode esquecer disso. A série até faz também ali logo no comecinho algumas referências a sexo, né, que aí já é uma coisa que Star Wars realmente é difícil a gente ver Star Wars, mas eu não encaro ela como uma série adulta, não. Eu acho que dá pra assistir quem é fã de Star Wars aí, sendo criança, 10, 12 anos, já pode assistir Andor tranquilamente, vai compreender aquilo, e eu acho que vai ter um contato com temas que são muito importantes, não só para a construção desse universo Star Wars, porque eu acho que a série consegue fazer isso realmente, mas temas importantes para quando se vai discutir coisas do mundo mesmo, né? A série aqui ela não está só falando de navezinha, não está só falando de rebelião, e quando ela fala da rebelião, ela joga para coisas que a gente consegue facilmente colocar no nosso dia a dia, né? Então é uma série que vai muito além do que a gente tem visto aí nos últimos produtos de Star Wars. Eu ainda gosto muito de Mandalorian, acho que é uma série que vai agora em março, né, vai estrear a nova temporada, estou ansioso para assistir, mas Andor realmente é um ponto fora da curva dentro de tantas coisas que têm sido feitas. Como eu falei, como você está fazendo muita coisa, né, a chance de sair muita coisa ruim é muito alta, porque você não está parando para pensar naquilo que pode ser lançado, né? Não está pensando realmente em explorar o que tem de melhor, mas sim simplesmente explorar para vender produto, né? Tudo bem, Star Wars foi feito para vender produto mesmo, é o que deu dinheiro para o George Lucas, foi o merchandising, mas não precisa ser só isso, né? Eu acho que pode ser mais do que isso. Eu até discordo quando o Daniel fala da questão da trilogia da mais recente dos filmes, né, que episódio 7, 8 e 9, porque para mim não existe trilogia. Essa trilogia para mim ela não terminou, porque o episódio 9 foi um delírio coletivo, ele não existiu, e eu ainda estou esperando a continuação do excelente filme do caramba, como é o nome do diretor? Eu esqueci.
Ryan Johnson?
Ryan Johnson. Tô esperando a continuação do que o Ryan Johnson fez, que o J.J. Abrams desrespeita completamente no episódio 9, então eu nem levo aquele filme em consideração. Pra mim, Os Últimos Jedi, ele é um bom encerramento ali, deixa quieto o que veio depois, né?
Ah, eu não gosto, cara. Aí quem vai discordar sou eu. Bom, enfim, não vamos entrar nisso, porque senão a gente vai começar
vai
a falar da
trilogia. Né?
Exato. Mas assim, por adulto, o que eu quis colocar é que assim, Andor é uma série com pouquíssimo apelo, digamos, juvenil, comercial, né? É claro que, porra, nós aqui somos prova, né, que a gente, quando era moleque, a gente consumia um monte de coisa que era considerado, assim, mais adulto, né, que não era pra nossa faixa etária.
Pô, a gente assistia, né, Robocop, gente... com 10 anos, né?
Exatamente. Meu pai me levou pra ver Robocop, cara. E assim, e Under, ela tem esse quesito, assim, que eu acho até um pouco comparável com Cavaleiro das Trevas do Nolan, né? Porque é um filme PG-13? Mas de qualquer forma, né, ele tá lidando com coisas que podem divertir uma mente mais juvenil, mas ao mesmo tempo, adulto, ele vai pirar muito mais, né, no que tá rolando lá. E era algo que, exatamente, eu não tava esperando ver num produto de Star Wars. E ainda mais, você falou desse lance da franquia, é interessante isso, né? Porque uma franquia que se desdobra tanto, tanto e tanto como Star Wars, ela não tem como não se contradizer em algum momento, né? Isso acaba gerando certos incômodos, né? A própria série Obi-Wan tem isso, né? Eu acho que a própria da trilogia prequel, né, 1, 2 e 3, ela já tinha essa questão de tipo, ah, foda-se, ignora o universo expandido, ignora coisas que foram citadas lá nos três filmes originais e tal, e segue daqui, né? Mas quando começa a crescer muito, né, isso começa a se distanciar cada vez mais da sua
essência. Mas a gente, né, é fã de quadrinhos, né? A gente tá acostumado com o retcon e tudo mais, né? Então...
Ah, isso sim. Mas chegando no caso do Andor, e outra coisa que você falou que eu achei bem interessante, assim, né? A periferia de Star Wars, como Mandaloriano já tinha dado essa bola, que também é uma série que eu gosto pra caramba, mas Andor, de fato, tá em outro nível. A periferia do universo, ela é muito bacana pra ser explorada, né? E você não precisa, sabe, toda hora ter Jedi, toda hora ter Sabre de Luz, toda hora ter, sabe, Lord Sith e tudo mais. Você tem elementos assim pra sustentar tramas que podem ser complexas, podem, ou se quiser ir pra um lado mais juvenil com, sim, a periferia de Star Wars, também pode, nenhum problema com isso. Mas é que aqui a gente tem algo que, conforme eu falei, né, você teve aquela centelha em Rogue One, né, e aqui os caras pegam essa bola e vamos desenvolver isso. E na comparação com o Mandaloriano, eu acho bacana a gente trazer isso, porque... Gente, nunca pensem aí que quando eu falo isso é como demérito, né, entre uma mídia e outra, né? Mas Andor, ela tem uma característica cinematográfica, mas cinematográfica das antigas, né, que eu digo, que é você voltar lá pro Pinewood Studios, né, construir sets gigantes, aquilo que dá para ser construído vai ser construído, vai pra locação e tal. Nem Mandaloriano teve isso, né? Mandaloriano tem um uso enorme de CGI e tal, e essa diferença de profundidade é sentida pelo público, sim, mesmo que o cara não saiba dizer, porra, por que isso aqui tá sendo diferente, tá?
Mas real, né?
Muito mais real o processo, é aquilo que a gente vê em qualquer estudo de processo psicológico de apreensão em obra audiovisual, seja numa tela de cinema ou seja em casa. Porra, isso faz uma diferença enorme. E Andor, tipo, bancou. Você vê que ela é uma série muito mais cara mesmo de ser feita, justamente por isso, porque um CGI é muito mais barato de fazer, só que o resultado é bem, bem abaixo, né, do que a gente vê aqui. Agora, a gente tá falando de várias coisas aqui, né? Talvez, como a gente tá num bloco aqui sem spoilers, a sinopse, né, da série a gente precisa passar aí pra galera de um jeito ou de outro. Então vamos lá. Se você não viu Rogue One, talvez fosse melhor pelo menos ver esse filme para que faça sentido o que a gente vai comentar aqui no bloco sem spoilers, tá? Mas... O personagem Cassian Andor faz parte ali do núcleo principal da rebelião, e é o cara que, junto com a Jyn Erso, né, que eu nem lembro o nome da atriz do filme,
Felicity,
porque eu acho que ela é uma...
Felicity Jones.
Isso, exatamente. Que eu acho que é o elo fraco do filme, mas enfim. Nós encontramos essa dupla de personagens, né, com o Andor nós já encontramos, né, um rebelde convicto, né, lutando pelo que acredita, atrás de pegar os planos da Estrela da Morte para que o filme culmine no começo daquilo que a gente viu no episódio 4, Uma Nova Esperança, né? Que é o primeiro Star Wars de 77. Aqui nós vamos basicamente acompanhar a jornada de Cassian Andor até de um malandro, de um cara apolítico, um cara que não tá nem aí pra nada, só quer sobreviver, porque afinal de contas ele não é um cara abastado, ele é um cara que tem que se virar muito pra viver. Nós vamos testemunhar a transformação desse cara, mais ou menos, sabe, de uma forma muito diluída, o que acontece com Han Solo, né, na trilogia original, mas aqui nós veremos uma jornada complexa de transformação para que o cara realmente abrace essa causa. Tivemos 12 episódios, né? A série ela está prevista para ter 2 temporadas de 12, né? E a hora que terminar a segunda temporada é o que dá o gancho para começar o Rogue One, né? O que eu espero que mantenham isso mesmo, porque não creio que haja muito mais a se esticar. É, além disso,
sim. Bom, eu acho até que a Disney não vai arriscar levar essa série para uma terceira temporada, porque em termos de números ela não foi muito bem, né? Ela deu uma indicada aí que o pessoal realmente deu uma esfriada com Star Wars, com o que a Disney está fazendo. Prejudicou, inclusive, a audiência da série, né? Por causa disso.
Esse dado eu não tinha, interessante, viu? Interessante. Mas é bom ver a ousadia, né, da galera, tipo, tentar fazer alguma coisa assim, surpreender de um jeito ou de outro. E a própria premissa, assim, isso não é um spoiler, tá? Fiquem tranquilos, né? O próprio preâmbulo ali do Andor, né? Como ele se mete numa confusão, né? Como as coisas começam a dar errado pra ele até ele ser encaminhado pra sua conversão, né? Porque aí a gente fala que o cara vai ser convertido, não é spoiler, obviamente, né? Porque já tem o outro filme.
Sim.
Mas assim, essa cadeia de eventos, ela é muito bacana, até porque começa de um jeito assim, quase que totalmente ao acaso, né? E por um acaso você tem um Império Galáctico, né, que oprime a galera, que finalmente nós temos medo, não do Darth Vader, mas do Império como instituição, como tecnocracia burocrática ao extremo, mão de ferro e tudo mais, né? Você sente os próprios funcionários ali do Império, sabe? Um tentando, sabe, aparecer mais que o outro, sabe, tentando trazer planos para esmagar laivos de rebelião, porque até aquele momento muita gente não acredita que haja um núcleo de rebelião espalhado pela galáxia, né? E a série ela caminha de um jeito que, quando eu tava no quarto episódio, no terceiro eu já estava fisgado, na verdade, né? Fui pro quarto, achei bem bacana também. E quando eu cheguei para aquele meu amigo que tinha dito que eu tinha que ver, que eu ia pirar, eu falei, pô, eu terminei o quarto episódio e tal. O cara falou assim, meu, a partir daqui só melhora. É. Eu falei, cacete, mano. E é verdade, né?
É verdade. Porque ela é toda dividida em arcos, né? A gente tem arcos de 3 episódios. Então tem o primeiro arco que vai do episódio 1 ao 3. Aí tem o segundo arco que vai do episódio 4 ao 6. E aí no 7 tem um episódio de transição, pra gente ter o arco do 8, 9 e 10 e depois finalizar com o último arco, que é o 11 e 12. E depois que passa desse episódio de transição, né, que é o 7, o arco que vem do 8, 9 e 10 é um negócio incrível. Assim, ele faz parte muito dessa experiência que eu falei que foi uma das melhores que eu tive em 2022 numa série de TV. Porque é um arco que envolve uma questão até pesada, assim, e que é o que faz o Andor finalmente cair a ficha dele, né? De que, cara, não adianta você ficar falando aí que você é apolítico, que você não tem lado, que uma hora o negócio vai cair aí na tua cabeça, né? Então você tem que definir o que, que você quer da tua vida aí, né? Percebe o que está acontecendo à tua volta e reconheça realmente se vale a pena ficar em cima do muro agindo por conta própria, né? E aí a gente tem um arco que é brilhante, assim, e é melhor ainda mais com a participação do Andy Serkis aí, que é um personagem, vivendo um personagem ali que também sofre uma transformação e que faz parte da transformação do próprio Andor.
E essa é uma coisa que eu ia deixar pra comentar um pouquinho mais à frente. É, até no bloco de spoilers nós vamos retomar, mas vou aproveitar que você falou isso, porque o que eu achei interessantíssimo, e é uma característica que eu preciso destacar em toda a série no geral, que assim, além de ter um elenco fantástico, né, até o oficialzinho... Que tá envolvido ali no começo, na origem do Andor. Como é que é o nome do personagem, caramba?
Nossa, eu também sempre esqueço o nome dele, peraí.
Cyril Karn. Cyril Karn.
Isso.
É. Que é o oficial, né? Porque, assim, vamos simplificar pra quem não viu a série. O Andor, ele sem querer... Isso é o primeiro episódio, tá? Não me apedrejem. É, o Andor, sem querer, ele mata dois oficiais do Império, mas dentro de uma periferia que é administrada pelo Império de uma forma, assim, bem de longe mesmo. É quase como se a administração ali, ela é imperial, mas é quase como se fosse terceirizada.
Não, ela é, né? Os caras ali são oficiais de uma empresa mesmo.
Sim.
É tipo o OCP no Robocop. Eu vou citar o Robocop de novo aqui, né? Que fazia a polícia ali, que compra a polícia, e aí a polícia age como uma empresa mesmo. Ela foi privatizada ali. É um negócio que é terceirizado mesmo. O Império simplesmente está dentro da região dominada pelo Império, né? Então os caras respondem ao Império. Mas não é a polícia do Império propriamente dita. Você percebe no meio deles ali que eles gostariam de ser.
Sim, exatamente. Mas é como se fosse. É como se fosse a força policial. Eu diria quase terceirizado, porque o que eu senti ali é como se fosse uma. Tipo assim, uma força policial, ok, entrou o Império, beleza. Os caras mantiveram a mesma equipe, mas falaram, agora vocês respondem a nós, né? Então você vê que quando aparece algum Imperial lá, quando precisa aparecer, pô, o cara dá ordem, o cara grita, né? O cara, tipo, age como se eles fossem subordinados diretos mesmo, mas aqueles caras são, tipo, conforme você falou, queriam ser, né? Porque eles se sentem a segunda divisão do autoritarismo galáctico. Né? E é justamente esse carinha que, assim, é um bônus pro público brasileiro que o Cyril Karn lembre muito o Sérgio Moro, né, de fisionomia. Eu ri muito. Eu ri muito com isso, cara. O Cyril Karn é aquele coxinha que, quando o comissário fala assim, pô, morreram dois caras, mas esses caras, eles eram bêbados, eles têm várias reprimendas aqui registradas e tal. Vamos fazer o seguinte, cara, puta, leve isso aí, fala que foi um acidente, o cara sumiu, a gente não achou. E esse cara, não, a gente tem que ir atrás, porque nós somos oficiais da lei, não sei o que lá e tal.
Lembra cria muito Tropa de Elite, né, essa coisa do chefe dele falar, cara, deixa isso pra lá, se a gente for atrás disso, eles vão pedir relatório, a gente vai ter que responder um monte de coisa, deixa isso quieto, só coloca na culpa deles lá e tá ótimo, a gente tem aqui uma meta a ser atingida, né, de crime e tal, se a gente fizer isso, a nossa meta vai cair, sabe aquela coisa assim de, não, cara, não quero ter esse trabalho, sabe?
É aquilo que a gente vê na administração de Baltimore em The Wire, né?
É. Isso me lembrou muito, porque ele fala, inclusive, da questão das metas, né? De reduzir os números, não sei o que. Me lembrou The Wire na hora, por conta disso.
Enfim, mas aí o Cyril monta sua operaçãozinha ali à margem, né? Sem o chefe dele saber, pra ir pegar o Andor. Eu esqueço o nome do Ferrix, né?
Ferrix.
O planeta lá do... Pra ir pegar o cara lá, que também é a periferia da periferia da galáxia, ninguém tá nem aí pra aquele pico ali. E, é claro, dá merda, o Andor foge e tal, é a hora que entra o personagem do Stellan Skarsgård, que é, nossa, maravilhoso. Aliás, o elenco todo dessa série é foda, né? Tem uns caras que brilham, mas todos os caras tão bons, né?
A gente
tão bem.
Tem nessa série cenas que envolvem diálogos entre o Stellan Skarsgård e o Forrest Whitaker.
Sim.
Muito obrigado, né, por Tony Gilroy, por nos presentear com isso, sabe? Porque são dois atores, assim, que estão completamente à vontade nos papéis. O Forrest Whitaker, ele vive o Saul Guerrera pouco, né? Ele aparece lá no Rogue One, dubla o Saul Guerrera depois do Rogue One, né? Nas animações, aparece no jogo, no mais recente. Mas ele sempre aparece pouco, mas ele entendeu o personagem. E ele faz isso muito bem. E o Stellan Skarsgård, gente, é um personagem cheio de camadas, né? Num primeiro momento, você fala, ah, esse cara vai ser o mentor do Andor, né? Porque ele meio que coloca o Endor debaixo da asa dele ali nesse primeiro momento. E você fala, ah, beleza. A gente já viu o Endor lá no Rogue One fazendo certas coisas. Esse cara é o cara que vai dar o toque pra ele como que ele tem que agir. Mas aí a gente tem uma reviravolta depois. E não é bem assim que é o início, na verdade, da história, né? E esse personagem vai revelando ali que tem um monte de outras camadas até culminar num diálogo mais pro fim da temporada, que é um negócio que te pega de um jeito que eu falei, cara, eu não acredito que eu tô vendo um diálogo desse numa série, não do Star Wars, não, mas num negócio que faz parte de franquia, sabe? Que é sempre tudo meio que levado com a barriga. Eu vejo tanta gente gritando que, ah, porque agora a Disney fica aí colocando um monte de agenda dentro das obras, mas são coisas assim tão... Ah, a gente tá fazendo por fazer e porque a gente sabe que isso vai atrair um público que talvez não se interessasse, mas é sempre de forma muito branda. Nunca é algo que realmente tem algo a dizer, que você assiste e fala, caramba, olha que mensagem que o cara tá dizendo aqui, independente se é uma mensagem positiva ou não, né? E o diálogo dele ali no final da série, você fala, nossa, isso aqui foi corajoso. Isso que ele tá falando, e é uma das coisas que eu falo que realmente ressignifica o que a gente tem da rebelião em Star Wars. Você enxerga o negócio com uma visão muito mais ampla por conta do diálogo dele no final ali. E inclusive dá um peso muito maior pro que a gente vê na própria saga Skywalker, né? A gente entende o que é o Luke Skywalker com Endor, de formas como a gente talvez não tivesse uma compreensão tão grande somente com a obra original. Ele dá mais peso pro que é o Luke, pro que é a Leia, pro que é o próprio Han Solo também ali, né? Que são os heróis. E aqui a gente não tá vendo histórias, uma história sobre heróis. Não é esse o momento pros heróis ainda. O momento dos heróis é lá no filme de 77. Aqui não é momento pra herói.
Não, e sem falar que todas as vezes eu ia puxar a parada do... Falei do elenco porque você falou do Andy Serkis, aí eu lembrei de citar isso, né? Bom, Andy Serkis também é um bom ator, é uma presença sempre interessante em cena e tal. Tudo que acontece nessa série ao longo desses dois episódios é interessante porque a gente tá falando aqui, pô... Ah, de repente alguém pode achar algo negativo, né? Ter uma ideia negativa do que a gente tá falando, porque a gente falou, pô, tem pouco apelo visual juvenil, correria, não tem luzinha e não sei o que lá. E tem
esses robô
diálogos,
fofo, vai. Tem espaço pro robô fofo.
E tem vários diálogos que tem sua profundidade, né? E aí o que acontece? Cara, eu honestamente, o ritmo dessa série, ele é tão bom que ele não parece que para pra que alguém sente ali e comece a discursar, né? As coisas acontecem de uma forma tão orgânica, mas tão, tão fantasticamente orgânica. Esses momentos, esses dois momentos do Lúthien, né? O Stellan Skarsgård com o Saul Guerrero, o Forrest Whitaker, eles são maravilhosos porque eles nos permitem conectar Star Wars com situações da vida real. Né? Isso aqui a gente pode desenvolver melhor na parte com spoilers, mas também tem a parte do Andy Serkis, que também não é um spoiler o que eu vou falar aqui, mas assim, óbvio que em 12 episódios, dividido em pequenos arcos e tal, é claro que vão aparecer personagens que atravessarão o caminho do Andor e tal, e... É meio que a gente já intui, né, que ele não vai continuar do lado do cara até acabar a série, né? Só aquilo ali é só um desvio. Mas o que acontece, cara? O arco do Andy Serkis, cara, que ficou 3 episódios, ele é fantástico, cara. E sem te dar absolutamente nada do passado do personagem, cara, você compra. Primeiro você começa, falei, caramba, isso aqui é um caso clássico de oprimido que se pega o papel de opressor. Aí depois você percebe o personagem crescer, até ele terminar esse arco, e você fala, caralho, eu não sabia nada sobre esse cara, ele entrou do nada na história, e eu adorei ele, ele fez sentido pro todo, né? Nada é gratuito, cara. E assim, novamente vou bater nessa tecla das atuações, porque, cara, às vezes uma tremidinha de perna, uma olhadinha, um olhar, cara, eu fiquei extremamente encantado com as atuações dessa série, que me, sabe, me satisfizeram assim, como cinéfilo, cara, como cara chato, né, pra obras audiovisuais. Nossa, eu fiquei plenamente satisfeito, cara. Plenamente satisfeito.
A Fiona Shaw, né, que faz a mãe adotiva do Endor, ela tem momentos na série que são maravilhosos, inclusive o momento que desperta uma fagulha enorme de rebelião, não só, né, pro Endor, mas também para uma outra galera ali que a gente deixa para falar na parte de spoilers. Mas também excelente, realmente. As atuações dessa série, inclusive de atores que a gente não está tão acostumado a ver, né? O próprio Cyril mesmo não é um ator assim que a gente vê muito em séries ou filmes, mas é um cara que eu acho que ele conseguiu passar muito essa ideia de um sujeito completamente vazio. Ele não tem ideologia nenhuma, ele só segue ordem. Ele não sabe viver se ele não estiver seguindo ordem. É simplesmente isso, né? E ele não consegue viver numa sociedade que ele não sinta o controle. É isso, porque ele é um sujeito vazio. E tem uma relação com a mãe ali que é uma relação bem interessante. Eu acho até interessante como que a série traz para a mãe dele todos os clichês de representação da mãe judia, né? É muito interessante, inclusive com uma atriz que é judia. Eu achei isso ousado até, porque, né, obviamente não é, a gente está falando aqui de uma galáxia muito distante há muito tempo atrás, né? Então, sim, sim. Mas a série ela se desprende disso para falar, não, eu estou colocando isso mesmo e que as pessoas vão reconhecer o que eu estou fazendo aqui, né?
Sim. Eu diria que em todos os personagens, né? Porque você consegue relacionar todas essas camadas, mesmo o personagem que não tem tanto desenvolvimento, você não sente que aquilo tá jogado, porque o cara, as pessoas, elas têm uma função narrativa assim grande, né? Quem aparece ali é porque tem motivos para estar lá, né? A própria Deirdre Mirrell, que é a funcionária do Império que quer crescer, né? Quer mostrar serviço, né? Sim. Chega com o PowerPoint mais chance, não sei o que lá e tal. Ela é um clichêzaço ambulante. Mas a direção e a forma a atuação também daquela atriz, eu não me lembro de ter visto ela em outras coisas, mas, cara, você consegue comprar aquilo porque, de uma forma ou de outra, todos a gente já viu pessoas assim na vida real, né? Eu acho que é uma preocupação genuína da série conseguir fazer com que a gente se importe com esses personagens. E eu acho que muito disso vem dessas caracterizações, né?
Sim. E tem outra coisa que Tony Gilroy faz também, que é deixar o mundo mais real, né? A gente já tinha falado disso, de como que ele usa locações e tal, mas ele até faz a gente visitar certos locais em Endor que a gente nunca viu em Star Wars, tipo um planeta que parece a Flórida, né? O planeta ali é uma praia, onde as pessoas vão ali para tirar suas férias e tal. Então ele tem tempo de falar, olha, gente, apesar de tudo, a sociedade aqui ela não é tão diferente da nossa. É importante que ele faça isso, né? Para não ficar tão distante, porque eu sei, muita gente vai ouvir esse programa ou talvez tenha assistido a série e falar, pô, colocaram política em Star Wars, olha, você tá pensando assim, vai reclamar com o George Lucas, porque ele fez isso no primeiro filme.
Exato.
Política e Star Wars estão relacionadas intrinsecamente, né? Inclusive falando de nazismo, né? Falando do poderio de guerra norte-americano, falando de colonialismo, falando inclusive da guerra do Vietnã lá no terceiro filme. O próprio George Lucas, sim, já falou isso, não estou inventando, não estou lendo mais do que a série me ofereceu, o Star Wars me ofereceu, não. Isso é o próprio George Lucas que falou em entrevistas com o James Cameron, inclusive, né? Tem um especial lá de ficção científica, que o James Cameron entrevista vários diretores e autores de ficção científica, e quando ele conversa com o George Lucas, eles falam sobre essa questão da política dentro de Star Wars. Tem até uma parte lá que o James Cameron fala, não consigo não ver política em Star Wars, é impossível, né? Então não adianta reclamar, gente. Isso faz parte de Star Wars. Então ele consegue trazer isso de uma forma muito orgânica, como você falou, e eu acho que isso aproxima realmente. Ele não tem medo de, em determinado ponto, chamar a atenção do público e falar, gente, ó, presta atenção nisso que eu tô falando aqui, isso aqui não é só sobre Star Wars não, tá? Isso aqui é pra você olhar aí pro teu lado. olha a tua volta e veja o que está acontecendo à tua volta. Que a gente já tinha visto isso também no episódio 2 e 3 da trilogia prequel, né? Eu tenho todos os meus problemas com a trilogia prequel, mas ela oferece algumas situações bem interessantes em relação à política que a gente consegue, inclusive, colocar no nosso cenário, no Brasil, de 2013 para cá.
Uhum.
Né? Não é à toa que virou meme aquela coisa, aquele diálogo, né, da Padme falando, ah, então é assim que a democracia morre, né, com grandes aplausos.
Uhum.
É isso.
Não, e sem falar que o episódio 1 é sobre taxas, né, cara?
Então, exatamente. É uma questão capitalista ali que é. Cara, desculpa quem acha que não tem que ter política na sua série de navinha, mas Star Wars tá aí pra isso.
Exatamente. E eu acho que falando tudo isso, bom, se você não viu Andor, a gente recomenda fortemente que você veja. Se não viu Rogue One, veja, depois vai lá pra Andor e tal, dá uma chance pra Star Wars, nem que seja, sabe, pra fazer isso e depois nunca mais voltar pra Star Wars, ver só isso, você já vai ser completamente recompensado ou recompensada por isso. Enfim, acho que você quer falar mais alguma coisa sem spoilers ou a gente pode ir direto pro outro bloco?
Eu acho que a gente pode ir direto pro outro bloco e deixar esse recado, né? Assistam Rogue One pra conhecer o Andor. E aí, caso você já tenha assistido Rogue One, né, vai ficar aquela dúvida. Nossa, mas a gente já sabe o destino do personagem. Não é meio estranho ter uma série sobre ele agora? O que vai mudar? A gente já estava falando do Obi-Wan, né? O Obi-Wan a gente já sabe o que vai acontecer com o personagem. A série não trouxe nada, foi do nada para lugar nenhum. Como que Andor consegue fazer isso? Né?
Exatamente. A desconfiança que qualquer pessoa teria. Mas enfim, vamos lá. Tá liberado spoiler, toca a sirene. É isso aí. Agora a gente fala livre. E cara, vamos lá. Uma das coisas que a gente tava comentando sobre os diálogos, né, de Andor e tal, como eles são especiais de fato, como eles são relacionáveis aqui com a nossa situação, né? A gente no bloco sem spoilers, nós não falamos da Mon Mothma, né, que é uma personagem assim, para quem não lembra, ela aparece até no primeiro Star Wars, né, 77, é ela que tá ali falando para a rebelião momentos antes do ataque ali da batalha de Yavin e tal. Ela é uma personagem importante dentro da mitologia de Star Wars e ela tem bastante destaque neste momento, neste recorte temporal do universo do George Lucas. E, cara, através dessa personagem, eu acho que, assim, não é só a luta de alguém que tenta se manter íntegra dentro de um ambiente podre, mais ou menos podre, no caso, como é a política, né? E é um outro caso, né, que a gente consegue relacionar facilmente com a vida real. Mas eu acho que o núcleo dela, de um jeito ou de outro, ele nos faz pensar também em outro tópico aqui da vida real, que é o, pelo menos nas pessoas que passam, né, que convivem com ela, o do abastado alienado, né? Porque ali eu acho que mais de uma vez, né, você ouve alguém falar que, ah, por que temer o Império? Se você não faz nada de errado, você não tem que sentir medo, né?
Nossa, eu ouvi tanto isso de gente assim que passou pela ditadura, sabe? E falava isso, ah, mas a gente nunca fez nada de errado, então a gente não tinha medo dessas prisões aí que os militares faziam. Ah, cara, você era um bundão. Essa que é a verdade. Você não tinha medo.
É doce ignorância, né, de quem consegue, sim, sabe, sim. Mas enfim, a série ela consegue trazer isso pra nós, né, porque ela consegue fazer esse contraponto. E agora a gente vai se permitir bagunçar cronologicamente, porque a gente vai falar daquilo que a gente lembra e o que mais nos marcou. Sobre esse lance da Mon Mothma, cara, a parte da festa, onde ela encontra o amigo de infância pra ver o que precisa ser feito para ela conseguir movimentar a grana dela sem chamar a atenção do Império, né? Que também é outro negócio bacana, porque não existe pureza nesse mundo, né? Você tem que se misturar com gente assim questionável também em nome da causa e tudo mais. Mas assim, justamente aquele momento é o momento do maravilhoso arco da prisão, né? Sim. Porque o Andor ele foi preso. Ele foi preso porque estava correndo. Né? E tem uma sentença assim completamente arbitrária para ser mandado para um local onde eles têm que trabalhar numa linha de montagem assim da forma mais desumana possível, sem qualquer chance. Né? É claro que eles traziam a ilusão, né, para os detentos de que eles seriam, cumpririam sua pena e seriam libertados, mas não é isso que ia acontecer. Né? E assim. Esse é um outro ponto bacana que eu acho que, se você, sei lá, de repente pode até ter assistido Andor e ter desligado quando acabou o último episódio, não viu a cena pós-créditos, talvez você tenha perdido um detalhe assim muitíssimo foda. Porque botar aquela galera pra construir a Estrela da Morte, cara, é uma jogada assim, sabe?
Pois é,
dramática,
quando...
né?
É, inclusive, principalmente sendo Andor, né?
Sim.
Colocar ele para construir pedaços, né, que vão ali ser utilizados na Estrela da Morte, mas é o cara que vai ser responsável direto pelo roubo dos planos que vai fazer com que a Estrela da Morte seja destruída. Isso é um arco realmente muito interessante. É o momento que a série se permite fazer um fanservice, mas que é um fanservice que agrega a trama, né? Agrega ao background do personagem. Mas eu vou te falar que quando começou a mostrar isso na série, o pessoal construindo aqueles negócios, e eram sempre as mesmas peças. Eu assistindo aquilo, eu pensei comigo, cara, esse povo tá construindo nada. Eles estão construindo a proverbial rebimboca da parafuseta, porque eles levam isso pra algum lugar, alguém desmonta e faz com que eles ficam montando aquilo num ciclo infinito. Né? Já que a ideia é essa desumanização deles, e simplesmente colocá-los ali pra trabalhar, pra não pensarem em rebelião, porque a verdade é essa, né? É uma forma de controle, a prisão é uma forma de controle. Pensei, cara, de duas uma, ou eles estão construindo um pedaço da Estrela da Morte, que aí seria realmente um fanservice, ou isso aqui é nada. E aí eles vão descobrir em algum momento que eles estão fazendo nada, e aí isso vai, né, dar o gatilho para a rebelião. Não foi o caso, mas de certa forma tem um pouco disso, porque o nada, na verdade, era a promessa de que, olha, vocês têm aqui um número de dias, né, de ciclos, quando vocês terminarem esse ciclo, né, conforme vocês forem terminando, o que foi designado para vocês, vocês serão libertados. E não. Na verdade, não era bem isso que acontecia. Né? E é a descoberta disso que vai mudando a percepção do personagem do Andy Serkis, que realmente começa como um sujeito que pega para si as atitudes dos próprios algozes, né? Só que aí ele percebe que realmente tem alguma coisa errada. E aí ele começa a entender que peça que ele é dentro dessa engrenagem toda, né? E, cara, leva pra um desfecho, assim, que quando ele fala aquilo, que, né, depois de tudo que acontece, aí ele finalmente ajuda as pessoas a fugirem do local, né, tem todo aquele discurso dele que é maravilhoso, não parem, né, vamos lá, vamos tal, vamos em frente e tal. E aí quando chega na vez dele de realmente pular ali pra liberdade, ele olha pro Ender e fala, cara, vai, eu não sei nadar.
É foda.
É um soco no estômago aquilo, porque você fala, cara, ele lutou por todo mundo e sabendo que ele não ia conseguir sobreviver. E é aí que o Endor entende a questão do sacrifício, que é um tema que a série vai trabalhar e que o Rogue One é inteiro sobre isso, né? Sobre a questão, sim, do sacrifício e como que é isso que faz surgirem os heróis. É essa conexão, exatamente, toda que explode tua cabeça, falando, não acredito, né? Que é vendo isso que o Endor entende a força do sacrifício, que ele já tinha visto outros sacrifícios lá atrás, né? No segundo arco mesmo, tem a questão do assalto, né? Do roubo ali, a reserva de ouro do Império. Mas aqui é um negócio que pega ele de um jeito que pega o espectador também. Porque a hora que o Andy Serkis fala aquilo, você diz, não é possível. Né? E ele aceita aquilo. O olhar dele, vendo todo mundo escapando e ele, né, incentivando ele, não vai, você tem que ir. É um negócio que, cara, isso aqui é realmente um produto diferenciado. Não só de Star Wars. É um produto diferenciado.
Sim, televisível.
É um produto diferenciado dentro de um serviço de streaming de uma grande empresa, né, que é a Disney, de um serviço de streaming para obra, para família. Né, o Disney Plus, ele é realmente destinado a isso. Isso aqui é outra coisa. É uma outra parada, sabe? Isso aqui é o tipo de coisa que a gente via surgir lá atrás e que virava cult, né? Sei lá, lá em 1982, quando todo mundo imaginava que Blade Runner seria só mais um filme de ficção científica com Harrison Ford. E aí, de repente, você vê que não é só isso, não. Isso aqui não é o que... Porque a Warner vende como um filme de ação, né? A pessoa ia pro cinema, via aquilo... Não é. É outra coisa isso aqui. Né? Ou Matrix, em 99, que a gente foi lá pra ver luta, a gente foi pra ver o Bullet Time, ouvir Rob Zombie na trilha sonora, e de repente o filme tá discutindo um monte de coisa ali, de filosofia, né? De simulacro, simulação... Que é isso que eu tô assistindo? Né? Do que esses caras estão falando? Como assim? Então é uma coisa que realmente vai além. Ela faz você parar e... Caramba, isso aqui é um produto diferente mesmo. Não é só mais uma série de ficção científica. Não é só mais um produto de Star Wars, não.
E eu não sei se você passou pela mesma associação que eu fiz, cara. Que quando apareceu essa cadeia aí... Que já é um negócio assim mega assustador, né? Aquele branco, aquele visual ascético e tal, já parece assim um negócio assim mega opressor e
essa cadeia saiu da cabeça assim mais
sádica
possível, assim, porque o cara criou uma prisão que realmente ela tem tudo para que você nem queira tentar fugir. Você vai dormir num lugar lá que fica aberto, porque se você pisar no chão do corredor, você vai morrer eletrocutado.
É, o Foucault ficaria orgulhoso, né? Agora, eu cara, isso é fantástico. Você, tipo, associar um produto desses, né, a um filme que, teoricamente, não teria nada a ver e que é famoso pelo seu conteúdo, né? Eu tô falando do... Não sei se você lembrou, se você fez essa mesma associação, mas quando apareceu a cadeia e o Andy Serkis ali, que a gente já ganha a... qual que é a dele dentro daquele ambiente, eu lembrei do... a experiência do Hirsch Beagle. Você chegou a ver esse filme?
Sim. Eu lembrei muito... Eu acho que aí tem uma questão também... Talvez tenha sido proposital, mas eu lembrei do THX, do próprio George Lucas, né?
Ah, eu acredito que tenha a ver, sim. É verdade.
É do próprio, é do cara, né?
Sim. Mas o Hirsch Beagle é melhor que o George Lucas, então acho que eu fui mais lisonjeiro na comparação.
Sim,
né?
Sim.
Mas legal, assim, um arco dentro da série, assim, uma apresentação de personagem também que quase nada foi dito, né? Ninguém precisa falar, pô, o que, que vai acontecer com o cara, o que, que não sei o que lá e tal. Não, o personagem foi lá, ele teve sua função narrativa e a história segue. Cara, é nada menos que brilhante mesmo, né? E entrando nas interações, né, dos outros personagens, né, o Forest Whitaker, quando aparece, ele de fato é pra brilhar mesmo. O personagem do Lúthien, né, o Stellan Skarsgård, que talvez se a gente pudesse trazer algum tipo de... comentar algum tipo de defeito nessa série, é que eu acho que os coadjuvantes, eles são mais bacanas do que o protagonista, né? Mas o protagonista também é muito legal, né?
Mas eu acho que é proposital um pouco, viu? Eu acho que isso é um pouco proposital, porque faz parte do crescimento dele. Ele não é aquele Andor legal que a gente conheceu no Rogue One ainda. Ele é apático ainda, né? Ele fica olhando pra tudo aquilo e... às vezes até, se a gente estivesse do lado dele, dava um tapa nele. Cara, acorda, né? Olha o que tá acontecendo aí à tua volta, né? Mas ele demora pra ser pego, realmente. Eu acho que nos últimos episódios ele fica mais próximo do personagem que é o protagonista da história mesmo, sabe? Mas no começo eu acho que é meio proposital.
Você percebe na atuação dele, né? A transformação, ela é sutil no comportamento do próprio personagem, né? Então outra coisa calculada que funciona muito bem na série. Mas essa interação assim do Lúthien com o Saul Guerrera, ela também nos traz aí, sabe, aprofunda aquelas questões sobre pureza ideológica que estavam que era a fala do próprio personagem Rogue One, né? Porque não existe só uma rebelião, né? Existem vários núcleos e esses núcleos, eles discordam entre si, né? Das abordagens e tudo mais. Então só a presença desse personagem... né? Ela já traz essa reflexão bacana aí pra gente associar com o mundo real, né? Pô, o cara que acha que, sabe, tem que... A Mon Mothma que acha que é pra ser mais diplomática e tal, fazer um negócio mais assombro, o outro que acha que é mais o pé na porta. Você tem o Anton Krieger, que nem aparece Né? Ele é um personagem somente citado pra gente ter um vislumbre também, mais um vislumbre de como é difícil você tomar decisões num contexto como esse, né? Quando você faz coisas na clandestinidade pra derrubar um regime e tudo mais. Só que assim, o arco desse personagem que não aparece, né, que tem que ser mandado como boi de piranha para que não desconfiem que existe um vazamento na rede imperial, ela lembra exatamente o que aconteceu na Segunda Guerra, né, com a questão do Enigma.
Sim,
muita...
sim.
Então e assim, além de tudo, ele honra, né, essa raiz do primeiro Star Wars com os assuntos relacionados à Segunda Guerra e tudo mais, né.
Sim, eu acho que quando o Luthen finalmente chega pro cara, né, que é o sujeito do Império, que tá vazando informações e tal, ele fala, não, cara, você é muito mais valioso do que o Krieger. Sabe? Ele não tem importância. A importância dele vai ser morrer mesmo. E, infelizmente, ninguém mais vai ter que tomar essa decisão. Eu é que tenho que tomar essa decisão. Porque eu não sou herói, não. Eu já entendi que a minha posição aqui não é a de ser o cavaleiro branco que vai sair por aí, sabe, e receber todos os louros. Não, não é pra isso que eu tô aqui. Eu tô aqui pra garantir que esse troço continue funcionando, né? E se eu tiver que sujar minhas mãos, eu é que tenho que fazer isso. Pra que outras pessoas sejam os heróis. Né? E aí quando ele fala, eu tenho que usar as ferramentas do meu inimigo, porque é o que eu tenho nas minhas mãos, né, pra fazer, esse foi o sacrifício que eu precisei fazer pra lutar aqui, cara, e a entrega do Skarsgård também, né, que é um momento, assim, fantástico da série, muito, muito bonito mesmo, e aí você passa a entender o personagem de outras formas, né? Porque num primeiro momento, ele é o mentor. Aí num segundo momento, não. Pô, esse cara aí não presta não, hein? Ele é meio sacana. Aí num terceiro momento, ele é as duas coisas, né? Mas é porque ele precisa ser assim. Ele tem que fazer isso que ele faz. Porque se ele não fizer, ninguém mais vai fazer. Né? Pra garantir que outras pessoas não sujem as mãos. Que as pessoas que realmente, quando o Império cair, forem ser o novo governo, que elas não tenham as mãos sujas. Né? Porque ele sabe que ele não vai fazer parte disso. Ele está lutando por algo que ele não vai ver. Que é exatamente o que o Endor faz no fim de Rogue One. Né? Lutar por algo que ele não vai ver o resultado.
E ainda assim, uma construção de personagem assim difícil para qualquer ator, porque ele tem que fazer o personagem dele, tem que interpretar dentro da história também, né? Isso é sempre um problema, né?
E incrível a interpretação dele. Ele é outra pessoa quando ele é simplesmente o negociador de antiguidades, né?
Sim, sim, exatamente.
Nossa, que personagem.
Tem só a peruquinha.
Pois é.
E é só a peruca, né, que ele usa. Não tem nada assim diferente.
Mas ele
tal,
muda completamente. Ele é o efeito especial humano, como era o Christopher Reeve fazendo Superman e Clark Kent, sabe?
Sim, sim. Eu concordo plenamente, cara. Ele trouxe uma... adicionou tanto a essa série, cara, que, nossa, ela poderia ser bem menos sem a presença dele. Agora, ele tem um outro pedaço ali, cara, que, assim, além das partes de ação que ele participa, que eu também acho que funcionam perfeitamente, né, nós concordamos aqui que a série ela funciona nesses momentos calmos, ela funciona no momento que é para ser dramático, mas ela também, na hora que tem que ter a correria pontual, ela também funciona e tal. E assim, nessa correria pontual, tem um caso dentro da série, né, um momento específico, já perto do final, que eu preciso comentar agora, senão vou esquecer, que assim... procedimentos comuns de abordagem do Império que nós já vimos e revimos várias vezes, né? Raio trator, não sei o que lá, pede o número de protocolo, não tem. Vamos abordar, não sei o que lá. Beleza, cara, eu juro pra você que na hora que eu tava assistindo que a nave do Luthen, que até então a gente fala, pô, esse cara é meio de ação, ele é velho, mas ele é um cara de ação. Quando ele precisa, sei lá, pegar um speeder e sair ali no pau pra fugir de inimigo, ele faz e não sei o que lá. Então a gente sabe que esse cara não é sonso, ele não é só um cara tático, ele é um cara de campo também. Então, só que assim, a série ela guardou um negócio assim que, nossa, me satisfez assim. Nossa, cara, eu quase pulei no sofá, cara. Aquela hora que a nave imperial, né, para a nave dele, ele dá o número, mas você vê que ele dá o número só pra enrolar os comandantes lá. Eu pensei comigo, eu falei, tá, olha, eu já vi isso inúmeras vezes, tá, e eu quero saber, ou esse cara vai morrer agora, vai ser preso, vai ser torturado, ou ele tem que vir uma solução assim muito bacana pra me convencer que uma nave desse tamanho vai dar um balão numa imperial assim, tá? Então, ok. Quando acontece ali da nave do Lutem ser parada, né? Tem que dar o número do protocolo. A gente percebe que o protocolo que ele passa, na verdade, é só para ganhar tempo enquanto ele vai fazer alguma coisa ali. Nesse momento eu falei, tá, peraí, ligou o raio trator, uma nave desse tamanho contra uma imperial. Ou esse cara não tava esperando e vai ser capturado, torturado, morto, agora o personagem se despede, ou o cara vai ter que sacar alguma coisa aí, alguma esperteza aí do bolso pra fugir. Mas é nesse momento eu temi pelo meu deslumbramento pela série, porque eu falei, mano, dependendo do que os caras arrumaram pra salvar esse cara agora, pode ser ruim, tá? Porque, enfim, questões, né, de fãs de longa data, não diria fã.
Sabe, mas poderia aparecer do nada um Deus Ex Machina ali, né? Um personagem pra salvar a vida dele, que a gente não tava esperando, mas que é um personagem que todo mundo gosta de Star Wars, ó, fanservice, né?
Poderia. Ou então, sei lá, o cara aperta um botão, eu tenho um sistema de embaralhamento do raio trator e não sei o que lá, e vocês não sabiam disso, né? Só que, cara, quando os caras ligam o raio trator e falam, não, abordagem, o cara tá tentando fugir. E o esquema pra conseguir fugir daquilo ali, cara, foi tão diabolicamente simples e esperto, de um jeito que nunca foi feito em Star Wars, que assim, cara,
cria até um problema pro futuro, né?
Exato, porque, cara, eu imaginei a sala de roteiristas naquele momento, dessa série, falando assim, tá, o cara foi abordado. Como seria uma situação, uma solução realmente inteligente para ele fugir disso? Eu falei, cacete, mano. Na hora que o cara joga os dardozinhos de metal, assim, que são puxados pelo raio trator e despedaça a frente lá do cruzador, eu falei, mano do céu, que coisa da hora. E assim, pra fugir das TIE Fighters também, eu só dei um parafuso com a nave porque ela tinha o laser lateral.
Sim.
Eu falei, mano, isso é muito legal, cara.
E aí, parabéns pro roteirista, né, que desenvolveu o que deveria ser a cena, e parabéns também para toda a equipe de direção de arte que conseguiu criar aquele momento visualmente maravilhoso do laser, né? Que ele dá aquela pirueta com aquele laser ligado e faz aquele negócio maravilhoso lá, visualmente é muito bonito. Então, é um conjunto realmente, né? É uma coisa que foi realmente pensada ali, não é só, vamos fazer qualquer coisa, vamos colocar um fanservice, vamos fazer um Deus Ex Machina que tá tudo bem, né?
Não, e sem falar que, assim, você saca que o cara, tudo bem, ele é um bom piloto, mas ele não jamais vai se comparar com um piloto de TIE Fighter Imperial, né?
Então, sim, fala, não, os caras tinham que ter, né?
Eles teriam que criar um sistema pro cara conseguir dar conta de pelo menos um par de TIE Fighters assim na lateral, pra que ele não precisasse se esforçar muito e já explodisse as naves. E os caras inventaram isso, né? Claro que lá na segunda temporada a gente vai ter que ver um negócio assim muito mais elaborado, né? Porque aqui a gente já viu.
Quando isso, eu falo que cria um problema pro futuro, não é nem pra segunda temporada, não. É pro resto da série de Star Wars mesmo.
Sim, sim.
Porque agora a gente vai ficar esperando sempre algo muito legal, né? Inclusive, eu tenho que dizer, né? Lá na série do Boba Fett, no episódio que é basicamente um episódio do Mandaloriano, né, a gente tem um conceito ali de um. Não um planeta, mas é uma estação espacial que eu achei o conceito do negócio muito legal. Né? Que é onde a gente encontra o Mandaloriano ali, que depois ele vai pra Tatooine. Mas aquele conceito ali, a galera tá fazendo um bom trabalho, pelo menos nisso, né? De tentar realmente trazer coisas novas, mostrar coisas que a gente ainda não viu na franquia.
E aí, né, cara, saindo dessa parte aí, a gente teria... Tem tantas coisas pontuais no meio, né, antes de chegar nisso pra falar, mas o que chama atenção também é como os caras guardaram o melhor pro final, né, porque esse momento aí do Lúthien, mais toda a correria do... A urgência, no caso, e correria às vezes pode soar depreciativo, né, mas não é o caso.
Sim, sim.
Toda a urgência dessa questão, porra, a Dedra Miro tá, sei lá, tá chegando no Andor. O Andor, é, obviamente, também é um clichê, mas a gente sabe que tinha que acontecer. Ele vai voltar pra Ferrix, né? Então é isso que eles estão esperando, ele vai fazer aquilo. Toda a urgência em torno disso, toda a forma como isso é construído também encerra a temporada com chave de ouro, né? Porque você, pelo menos, se eu não me engano, o episódio 12, ele é um pouquinho mais longo, né, que os outros, né, eu acho. E, cara, o pique não cai em momento algum, né, cara. Eu acho que, sabe, é difícil você conseguir isso quando você tem que trabalhar na pauleira e no suspense, né.
E é tudo muito tenso, né, toda aquela situação dele, quando começa ali o cortejo, né, do velório da mãe dele, que aí... vai ter o Império ali vigiando, a gente sabe que o Andor pode aparecer, porque é a mãe dele, não sei o que. A gente tem que controlar o pessoal aqui, porque talvez eles se rebelem, e aí toda aquela movimentação e a tensão vai crescendo, e aí tem o holograma da mãe do Andor, que faz um discurso espetacular, né, falando justamente sobre essa questão de, gente, né, vamos sair de cima do muro, e aí tem toda essa situação que vai crescendo, até culminar realmente uma revolta. Numa revolta que envolve todo mundo, até o cara que toca o sino na cidade, né? Que é uma coisa que a gente viu lá no começo da temporada, né? Aquele sujeito que toca aquele sino para avisar que começou o horário de trabalho, terminou o horário de trabalho. Ele tá lá tocando o sino e o Império percebe que aquilo é que tá chamando mais gente ainda, né? Sobe o soldado lá, o cara pega e joga o cara lá de cima. O sujeito do Império que tá ali como o comandante, né? Do Império e que tá meio perdido, quando ele vê que até o cara que toca o sino é uma forma de lutar, desculpa, gente, eu não vou ficar aqui não, ele, né, dá no pé, e a gente vê isso em Star Wars em vários momentos, né, tipo, sim, a batalha tá perdendo, um olha pro outro, não, vamos embora, não vou morrer por isso aqui, né, que aí é que tá a diferença, e aí é isso, né, aí a gente percebe a diferença do que é esse pessoal que realmente tem uma motivação pra lutar contra o Império, que na verdade é só um bando de oficiais que tá só se preocupando mesmo é com a própria vida, sabe? E se eu perceber...
Batendo
que
cartão, né?
É.
Batendo cartão.
Cara, se eu perceber que a coisa deu ruim, eu dou no pé mesmo. Não ganho pra isso, não ganho pra morrer, não. Né? Enquanto que ali as pessoas estão preparadas não só pra lutar, mas boa parte delas está preparada pra morrer mesmo. Né? Então é aí que faz a diferença. É aí que faz a diferença quando o Andor tá vendo o manifesto, né, que aquele rapaz lá do segundo arco entrega pra ele, e que ele fala toda... Por que que o Império precisa manter a população com medo, né? Que é a forma de controle do Império, é o medo. Porque se a população deixar de ter medo, eles perdem a força. Perdem o poder, né? Não tem mais como sustentar. Porque, na verdade, a população é muito mais... É muito maior em número do que o Império. Se todo mundo resolve se rebelar, não tem Império. Então a gente vê isso ali sendo trabalhado, culminando nesse episódio final, que é tenso, é emocionante e é, assim, um ponto de partida também. Também funciona como um ponto de partida para o que vai vir a seguir. Que aí a gente realmente tem o Andor como um sujeito que encara a responsabilidade de ser o rebelde.
Sem falar que todo esse ato final da série, você citou aí a questão do cara no sino, né, que é uma bigorna que ele fica batendo, também é um elemento sonoro assim fantástico, né, para construir essa tensão, né, porque a gente espera que realmente haja um confronto físico, né. Então, aí você vê o rapaz lá que é o filho do mecânico e tudo mais, você vê que a câmera, né, a decupagem da cena, ela coloca esse personagem aí no destaque pra gente sentir que é ele que vai, sei lá, dar o primeiro gesto de revolta, assim, que vai eclodir em alguma coisa muito maior. Mas essas batidas aí da bigorna, elas também são um elemento sonoro, assim, muito bacana pra construir esse clima, né? Pra gente sentir a apreensão que domina a cena de um jeito ou de outro, né? E, enfim, você tem arcos, né, que ficam em aberto, né, no caso da Deadgamiro e do Cyril Carne também, que são muito interessantes, né, de um jeito ou de outro. Você tem aí atores que estão defendendo super bem seus papéis, assim, mas já com um texto que veio pronto para eles, sabe, fazerem um bom trabalho. E, cara, terminou a série, sabe, você falta falar, caralho, era isso que eu queria ouvir o Andor falar, né? Eu queria que isso aqui terminasse, queria que o cara acordasse, né? E o cara, de fato, acorda, né? A gente vai ter a segunda temporada aí com o personagem já em ação, né? Embora nós já tenhamos, né, visto o cara se bastante em ação, né? Principalmente na parte lá do roubo lá em Aldani, que tem, assim, um dos momentos também, nossa, a gente já passa batido disso, hein, cara? O cara que tá lá, faz parte da rebelião, mas convida o Andor pra roubar a grana e sumirem por aí, né, cara? Isso é bacana também. E traz mais uma camada pro personagem também, porque... Não pro cara que queria roubar, é claro, né? Porque é uma surpresa ele fazer isso, mas a gente sabe que ele vai sumir da trama logo mais. Mas o Andor, matar o cara daquele jeito a sangue frio como ele faz, cara, porra, traz um elemento a mais, né? Pra gente falar, caramba, o que eu tô vendo aqui, caramba? Isso aqui é Star Wars, cara, mas, pô, tá indo muito além moralmente falando. Então, cara... Da minha parte, não há o que reclamar, né?
Exatamente. Esse momento do Andor também é um momento que ele meio que percebe. Que a gente percebe nele que ele não é só o sujeito que tá ali em cima do muro, não, né? Uhum. Que ele meio que mata o cara também por conta disso. Pô, a gente passou por tudo isso e agora você vem com essa, né? Realmente, você não devia estar nessa rebelião, não. É mais ou menos isso que representa essa morte do cara. Agora, você falou da bomba que é construída ali pelo menino no começo do episódio. Ela tem uma representação muito interessante, né? De ser montada ali com sobras.
Sim.
Né, e aí você vê que a rebelião vai surgir daí, né? A rebelião vai surgir de quem o Império não se importa. O Império se trata como lixo. E o menino foi lá buscar nessa sobra, nesse lixo, o material para fazer essa bomba, né? Então, tudo ali, de fato, voltando até uma coisa que você falou, nada é por acaso. Nada é só para gerar alguma coisa, não. Tudo ali tem uma motivação, tudo ali tem um porquê, seja um porquê temático, né, mas também que faça parte do que está sendo contado ali na história. Realmente, cara, é uma série muito diferenciada. Eu acho que a gente tem que se sentir até privilegiado de poder ver uma série dessa dentro de um serviço de streaming, como a gente falou, que é limitado em termos de do que pode, do que quer ou não fazer, do tipo de público com que ele quer lidar, né? E entregar, assim, eu fiquei muito contente e espero que mantenha a qualidade na segunda temporada, que eles não se assustem com essa questão de número, né? Talvez isso, eu tô um pouco receoso com isso, né? De eles perceberem assim, não teve tanta audiência, então vamos apelar um pouquinho para algumas coisas aqui para ver se chama mais atenção do público. Embora eu acho que isso não será necessário, porque as pessoas vão recorrer a Andor em algum momento e vão perceber que a série é boa. E até lá, né, que vai ser a estreia da segunda temporada, mais pessoas vão assistir e vão querer realmente que a segunda temporada siga com o mesmo caminho, né? Porque, cara, eu não conheço ninguém que não tenha gostado da série. Todo mundo que viu a série gostou, né? Então eu acho muito difícil realmente que as pessoas queiram ver fanservice nessa série. Eu acho que até se acontecer, aí que vão torcer o nariz mesmo, né? Pô, isso não tem nada a ver com o que vocês estavam fazendo, né? Então eu tenho um pouco de medo, né, até que ponto isso pode influenciar na qualidade futura nessa segunda temporada. Eu só espero que eles continuem mantendo o Tony Gilroy com liberdade para fazer o que ele quer fazer, contar a história que ele quer contar, né, e que ele está ali se comportando realmente como um sujeito, quase como um autor mesmo, né, de saber para onde que ele quer ir com essa história, né, e não ficar simplesmente relegado a diretrizes de uma franquia, de uma grande corporação que só está fazendo alguma coisa para vender boneco, né. Vai vender boneco. Tem boneco do do Lutem, inclusive. Mas não é só isso, né?
Não, e ainda tem a questão que aqui, o que eu acho admirável também, eu preciso comentar, já nos aproximando aí do final, o que eu preciso comentar é que, assim, a série, ela não é apenas previsível em alguns momentos por conta da gente saber que o Andor vai se tornar rebelde, vai morrer lá em Rogue One, nem nada. A série, ela tem vários momentos de bola cantada que não atrapalham o seu envolvimento. Pelo contrário, são momentos de bola cantada que você, sabe, quer que o cara, tipo, mano, pega o manifesto aí que o menino escreveu e lê. Caramba, pra você finalmente acordar, né? Pega, ó, não ouve sua mãe, né? Você sabe, de uma certa forma, o que vai acontecer. A gente não sabe direito em qual momento, mas a gente sabe, né? Então você tem uma obra que tem várias bolas cantadas, assim, vários clichês, assim, e ela não tem medo de ir pelo clichê, porque ela sabe que ela pode, ainda assim, te surpreender e te entregar um negócio, assim, mega foda, né? O que eu acho que na segunda temporada já não pode tanto ser assim, né? Eu acho que é um desafio, né, manter esse nível, porque se tivesse só essa temporada, cara, a gente já tem um prólogo bacana pra Rogue One, de um jeito ou de outro, né?
É, a gente agora já sabe de onde ele veio, né? Se terminasse ali, beleza, né? O problema é que ficou um monte de coisa pra resolver, por exemplo, a questão da Mon Mothma, que faz uma coisa ali no desfecho que entrega o marido aos leões, praticamente, né? Pra poder livrar a filha de um casamento arranjado com o filho de um mafioso. É, então a gente quer ver pra onde que isso vai. Só que realmente, se ela terminasse aqui...
Só voltando, Alexandre, na verdade ela entrega o marido pros lobos pra ela, tipo, justificar o saque.
Sim, porque aí ela não precisa mais do cara. Se ela justificar o saque com o marido, ela não precisa mais da ajuda do cara.
Ah, sim.
Né? Então aí ela pode livrar a filha disso. Ela pode chegar pro cara e falar, não, agora eu já resolvi aqui, não preciso mais de você pra fazer essa lavagem de dinheiro, não.
Bom, enfim, e tem também o Sérgio Moro e a Carla Zambelli lá, que terminam assim, sabe, meio que o comecinho de um chamego, né, porque ele salva ela ali em Ferrix e tal. Enfim, é um arco que fica aberto, precisa ser resolvido, né, de fato. Mas a jornada do personagem, assim, até onde a gente precisava de estofo, né, como estofo, né, pra Rogue One, a gente já tem. Essa segunda temporada, ela, pra mim, ela tem esse desafio, né, de não poder recorrer tanto às bolas cantadas que a gente curtiu aqui na primeira, mas, cara, merecem nosso voto de confiança de um jeito ou de outro, e estaremos acompanhando fervorosamente quando chegar, né?
Não, com certeza. Isso eu não vou perder nenhum episódio durante a exibição, né? Assisti sempre. eu não perdi ainda. Eu assisti no dia que saí, porque não tem jeito. Era muito boa. E eu tava produzindo conteúdo também. E ela me motivou a produzir conteúdo. Eu ia fazer só um vídeo no começo e um vídeo no fim, e acabei fazendo 4 vídeos.
Caramba. Bom, antes de partir para a nossa despedida aqui, Alexandre, faz um jabazinho aí do Cine Alerta aí, conteúdo bacana que você faz aí pela podosfera, no YouTube da vida.
É, pois é, né, a gente realmente agora tá no YouTube, tá nos podcasts já há muito tempo, então quem quiser conferir o Cine Alerta nos podcasts, procura lá no Spotify, no iTunes, só procurar por Cine Alerta. Procura por Cine Alerta no YouTube ou vai direto, youtube.com/TV Cine Alerta. Tive aí um recesso de fim de ano, mas já voltamos e produção de 2 vídeos por semana será mantida aí. E também o site cinealerta.com.br, que eu não abasteço com muita coisa, mas tem vários textos lá, várias críticas do Felipe, que grava com a gente os podcasts, né? Eu acho que já participou aqui ou não?
Isso, participou sim.
Então, o Felipe escreve lá pro site, ele tá fazendo uma série de críticas de filmes de terror dos mais variados períodos. Então tem filme dos anos 70, tem filme dos anos 2000, tem filme dos anos 80, anos 90, e aí ele pega filmes mais obscuros. Tá muito legal, você tá fazendo uma jornada por filmes de terror que tá muito bacana. É só conferir lá no nosso site, cinealerta.com.br.
Show de bola! Então é
é isso, pessoal. Este foi o FormigaCast dedicado à primeira temporada desta série maravilhosa que se chama Andor, que reacendeu a minha chama por Star Wars. Enfim, se você gostou aí do nosso conteúdo, por gentileza, se não fez ainda, dá um seguir aí no Anchor, no Spotify, no seu agregador de podcasts preferido. A gente repete os mesmos recadinhos do começo, procura a gente no Facebook, Twitter e Instagram, onde é @formiga.elétrica. Também não se esqueça que o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no apoia-se, apoia.se/formigaelétrica. Vê lá nosso programa de recompensas para apoiadores. Pense em tornar-se apoiador ou apoiadora do Formiga Elétrica. Recebe o podcast primeiro que todo mundo, tá? Antes da publicação nas plataformas. Fora isso, se você quiser mandar um e-mail para nós, é podcast@formigaelétrica.com.br. Fale o que você achou desse programa, de outros programas, o que você gostaria de ver aqui comentado. E é isso! A gente se despede aqui, Daniel Fontana, agradecendo a presença maravilhosa do grande Alexandre Luiz, do Cine Alerta, que não é o Alerta Vermelho da Loucura do Mário Bava, felizmente.
Valeu pelo convite, gostei muito desse papo. E eu acho que Andor merecia um papo com esse nível, né? Foi bem à altura da série, será? Tô sendo muito arrogante? Não, acho que não. Gostei, gente. Valeu por ter acompanhado até aqui.
É isso aí, valeu, Alexandre. Falou!
FormigaCast.